As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Face às previsões meteorológicas previstas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os Ministérios da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática e da Agricultura determinaram a declaração de situação de alerta em 10 distritos do continente. A situação estará em vigor até final desta terça-feira. Santarém é um dos distritos abrangidos por um conjunto de medidas, desde logo a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, proibição da realização de trabalhos nos espaços florestais, com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais, proibição da realização de trabalhos nos demais espaços, com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal. Está ainda em vigor a proibição total da utilização de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível laranja pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou mais 8 casos de pessoas infectadas com Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos registaram-se no Entroncamento 1, Mação 2, Ourém 5. O total de pessoas recuperadas da Covid-19 mantém-se nos 13.808 e o número de óbitos também não sofreu alteração nas últimas 24 horas, havendo lamentar 391 mortes na região desde a chegada da pandemia. O número de casos ativos no Médio Tejo é agora de 401, localizados em Abrantes 36, Alcanena 53, Constância 4, Entroncamento 54, Ferreiro do Zezer 4, Mação 14, Ourém 91, Cerdual 7, Tomar 43, Torres Novas 85 e Vila Nova da Barquinha 10. Há presentemente 391 pessoas em vigilância ativa. Estão confinadas em Abrantes 23, Alcanena 43, Constância 4, Entroncamento 36, Ferreira do Zezer 13, Mação 44, Ourém 56, Cerdual 11, Tomar 43, Torres Novas 62 e Vila Nova da Barquinha 18.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Cerdual, recebe até esta quinta-feira a 6ª edição do Encontro Internacional de Piano. O encontro, que decorre num modelo online e presencial, é organizado pelo município cerdualense e pela Academia Internacional de Música Aquiles Delvinha. Como refere o Presidente da Câmara de Cerdual, Miguel Borges, hoje o festival vai muito para além das fronteiras nacionais e tem um grande impacto na economia local.
Atrever-me a dizer que o impacto que este festival tem tem muito impacto para além fronteiras, e a prova disso é o conjunto de participantes que temos, que são, na sua esmagadora maioria, provenientes de outros países que não Portugal. Muitos concorrentes, China, Japão, também alguns do Brasil, mas Itália também, há sempre um número interessante de concorrentes e de participantes neste festival. É de altíssima qualidade, o grau de exigência para participar nestes encontros é altíssimo, por isso temos umas, dentro da geração, ou seja, das diferentes idades, dos concorrentes, dos participantes, temos, na verdade, jovens muito, muito, muito talentosos que farão o seu percurso. Como hoje já sabemos, alguns jovens pianistas que passaram por Cerdual e que foram vencedores das primeiras edições, hoje são jovens que estão a construir uma carreira internacional brilhante, e no currículo deles está lá também que participaram e que foram vencedores do Encontro Internacional de Piano de Cerdual. E também, claro, não quero mais dizer que toda esta dinâmica, claro que este ano condicionada pela pandemia, é também um momento de grande dinâmica para a nossa economia local. São pessoas que nos visitam, são pessoas que vêm assistir aos concertos, são pessoas que acompanham os pianistas, são os próprios pianistas, os seus professores, que durante estes dias estarão por aqui, por Cerdual.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, está já a receber a inscrição de empresas interessadas em expor os seus produtos ou serviços na primeira edição da Feira Empresarial Distrital do Sorraia, a realizar entre 1 e 31 de outubro na plataforma de negócios da Associação Compro no Ribatejo. A participação é gratuita para os associados, para além da realização de diversos certames multissetoriais e setoriais de abrangência regional. A Associação tem apostado também na realização de certames locais como forma de dinamizar o tecido empresarial de diversos pontos específicos do Distrito de Santarém. No âmbito desta estratégia está agendada para outubro a primeira Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo promover os negócios e trocas comerciais das empresas do Conselho de Benevente, Corus e Salvaterra de Mangos. O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá realizar-se na área de feiras do portal de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registro no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas através do mesmo. No âmbito do certame e de forma complementar, a NERSAN está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia. A participação na Feira Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas do NERSAN, devendo as mesmas registrar o seu interesse na área do certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
O equipamento de TAC, instalado no Centro Hospitalar de Médio Tejo, na unidade de Torres Novas, deverá entrar em pleno funcionamento já a 8 de setembro próximo, estando já marcados os exames de TAC aos primeiros doentes. Depois da fase de testes, das parametrizações do equipamento e da formação dos profissionais que operam diariamente com este novo equipamento de tomografia axial computadorizada, são definidos os circuitos e procedimentos a adotar pelos profissionais do Centro Hospitalar na utilização do TAC na unidade hospitalar de Torres Novas. Com a conclusão das obras, o CHMT fica dotado com equipamento TAC nas suas três unidades, em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Um reforço em equipamento de diagnóstico que valoriza a prestação de cuidados prestados à população na área da hemasiologia. A instalação destes equipamentos representa um investimento de cerca de 480 mil euros. Este equipamento TAC fará ainda exames de tomografia axial computadorizada prescritos pelo ACES Médio Tejo, reforçando assim os mecanismos de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalar, dando expressão à integração dos cuidados por parte das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERS, os candidatos.
João Martins, o candidato da coligação CDS-MPT-PPM à Junta Urbana, esteve na ERTS para abordar os objetivos da sua candidatura às autárquicas. Os pormenores com Tiago Picoto.
João Martins é o candidato do CDS-PP à Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Pela coligação Tomar Queremos Responder. Esta coligação conta com os partidos Movimento, Partido da Terra e o Partido Popular Monárquico. O candidato conta que a decisão de assumir a candidatura não foi fácil, pois sabia que teria de abdicar de várias coisas. No entanto, o seu amor por Tomar prevaleceu. O jovem de 27 anos pretende provar que a idade em nada altera a competência e que a mesma é só um posto. Em conjunto com uma equipa que o mesmo considera competente, afirma não estar sozinho.
As pessoas têm sempre tendência, quando nós referimos que um jovem vai avançar para alguma candidatura, dizer, ah, é jovem, não tem experiência, e isso poderá ser um obstáculo. Eu vejo pelo contrário, um jovem tem muito empenho, tem uma irreverência, e para aqueles que se preocupam com a juventude dos candidatos, quer da coligação do CDS à junta, quer aos outros órgãos, que não se preocupem, porque a juventude, como se costuma dizer, passa com o tempo. E sobretudo é isso, para além de mim, que sou um jovem, com dinâmica, com empenho por esta candidatura, sou acompanhado por uma equipa, não vou só. Sim. E sobretudo as pessoas que me acompanham são pessoas com experiência, com provas dadas, quer na área profissional, quer no âmbito também aqui do percurso político que têm, sempre como independentes, porque a minha candidatura à Junta de Freguesia prima por ter uma equipa de pessoas da sociedade civil, e acho que é isso que a freguesia precisa. Pessoas que sejam da terra e que gostem da terra tal como eu, não é? E sobretudo é isso que me move e que de facto a juventude aliada à experiência acho que é a simbiose perfeita.
Caso seja eleito, João Martins, no que toca à requalificação urbana, aponta alguns problemas a ser resolvidos e algumas medidas a serem implementadas. Entre estas, estão a manutenção das fachadas antigas e dos azulejos, a manutenção dos espaços públicos e a limpeza dos terrenos para a prevenção de incêndios e dar o exemplo aos particulares. O cabeça de lista aponta também como foco o redimensionamento nas festas e romarias e o grande problema no decréscimo da população da junta urbana.
Esta parte da demografia preocupa-me imenso, porque se nós 10 em 10 anos perdermos 7% da população, eu não sei onde é que a freguesia irá parar e onde é que a área urbana poderá ter lugar como a freguesia maior do concelho, não é? Por este andar, se calhar deixamos de ser a freguesia maior do concelho, se não houver um investimento e se não enverdarmos esforços juntos no município para criar aqui políticas de apoio à natalidade e ao emprego, porque nós somos uma freguesia de serviços. E temos que também virar-nos para uma freguesia de indústria. Indústria que crie postos de trabalho, que faça com que as pessoas se fixem aqui, que queiram criar família, que queiram viver cá, porque seria a simbiose perfeita sermos uma freguesia de serviços, como o Santos somos e muito bem, mas também termos aqui a freguesia, lá está, da indústria, que fixe a população, que, antes de mais, crie postos de trabalho, mas só criando postos de trabalho temos que ter políticas de atratividade, não é? E depois fixe a população e tenha aqui, posteriormente, medidas de apoio à natalidade e acho que a freguesia deve ser aqui um veículo que promova, dentro, lá está, do orçamento que tenha e de tudo mais e dos protocolos que possam haver com as associações e coletividades para fixar aqui a população.
Foram salientados vários outros problemas e temáticas pelo candidato ao longo da entrevista. Para o candidato, cuidar da freguesia é como se uma casa se tratasse.
Autárquicas 2021 São Leão.
O município de Ourém volta a lançar uma campanha de apoio à esterilização de animais de companhia, medida que estará em vigor até 30 de setembro deste ano e que define um reembolso parcial da esterilização até ao limite de 2 animais por família. As normas do programa foram aprovadas em reunião do Executivo Camarário e espera-se que o programa contribua para o controle da população de animais de companhia, vadios e errantes, como forma de minimizar comportamentos de risco e de desincentivar o seu abandono através do reembolso aos tutores, titulares dos animais de companhia, até ao montante de 55 euros para a esterilização de cadelas, 30 euros para a esterilização de cães, 35 euros para a esterilização de gatas e 15 euros para a esterilização de gatos. A esterilização deverá ser efetuada num centro de atendimento médico veterinário. Os animais elegíveis ao programa de esterilização deverão ter identificação eletrónica com registro atualizado no Sistema de Informação de Animais de Companhia, o SIAC, possuir boletim sanitário com vacina antirrábica válida, no caso dos canídeos, e possuir licença de detenção válida, emitida pela Junta de Freguesia da área de residência também para os canídeos. Os candidatos que pretendam beneficiar do apoio poderão submeter a candidatura de forma eletrónica através do endereço animaiscompanhia.orem.pt.
Rádio L, a primeira a informar.
Está a decorrer até 30 de setembro, nos talhos e restaurantes aderentes do Conselho da Sertão, um passatempo que pretende dinamizar e promover o maranho, que em 2020 recebeu o selo de indicação geográfica. A iniciativa reveste-se de especial relevância dada à situação da pandemia que impediu a realização do Festival de Gastronomia do Maranho. O passatempo é promovido pela Procer, em parceria com o município da Sertã, talhos e restaurantes aderentes e decorre até 30 de setembro. Os estabelecimentos aderentes estão identificados com uma Sertã em inox e sempre que for adquirido um maranho em talho ou restaurante, será carimbada uma caderneta a disponibilizar nos espaços aderentes. Por cada refeição de maranho ou por cada maranho adquirido, recebe um carimbo. Os participantes deverão guardar obrigatoriamente os comprovativos originais da compra e pagamento. Todos aqueles que consigam obter 30 carimbos no prazo referido têm direito a um voucher para pernoitar numa das unidades hoteleiras aderentes no concelho, uma noite de segunda a sexta-feira em quarto duplo, a usufruir entre janeiro e março de 2022, com exceção do dia de Carnaval e do dia de São Valentim. Os vouchers deverão ser reclamados na Casa da Cultura da Sertã de 1 a 20 de outubro. serão premiados no máximo 50 vouchers que cumpram os requisitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O'Neill Venturas na Vila é o tema da 7ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill, uma iniciativa que está a decorrer em Constância até 30 de setembro, organizado pelo município através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. Este concurso literário presta homenagem ao escritor Alexandre O'Neill, patrono da Biblioteca Municipal e um grande nome da literatura em língua portuguesa. O concurso literário Alexandre O'Neill encontra-se aberto então até 30 de setembro, visando promover e incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e, simultaneamente, fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade dos utilizadores da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, valorizando a poesia e o conto em língua portuguesa como forma de expressão literária. O concurso tem como destinatários os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Conselho de Constância, os alunos residentes no Conselho que frequentam outros estabelecimentos de ensino e a comunidade adulta, com idade igual ou superior a 18 anos. Para mais informações ou esclarecimentos adicionais, os interessados deverão contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. As normas de participação do concurso literário estão também disponíveis no portal do município de Constância e no portal da rede de bibliotecas do Conselho. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.